revelando muita coisa também com relação a o que ele pensa em termos de time, o que ele pensa em relação a alguns jogadores. E ele está deixando isso muito bem claro, que se não correr, se não se dedicar, não vai acontecer. Se não se dedicar, não vai ter jeito mesmo. Ô, Cláudio, eu vou fazer um intervalo rapidinho.
Sim.
Vou voltar com você, porque reforço já está na área, né? E a gente falar sobre ele aí, já chegou a Belo Horizonte. Intervalo é rapidinho, já já estamos de volta.
Tá na dúvida no que dar de presente neste Dia dos Pais? Encontre as ferramentas Vonder que surpreendem. Jogos de ferramentas, elétricas, a bateria, cuidados automotivos, organizadores e muito mais. Retribua a dedicação e a paixão de quem ensina e inspira todos os dias com ferramentas Vonder.
Vonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Vonder!
Domingão de muito futebol na Rádio de Minas.
Itatiaia, Campeonato Brasileiro.
A partir das 2:30 da tarde, Cruzeiro e Botafogo, direto do Mineirão.
Se tem jogo do Cruzeiro, Mineirão é o seu.
O Cabuloso volta a encontrar a torcida no Gigante da Pampulha. A bola rola às 16h, no comando do Poeta Azul.
Dominou, pintou, pintou, gol, Matheus Pereira.
A partir das 6:40, Palmeiras e Atlético, direto da capital paulista.
Nós somos do Clube Atlético Mineiro.
O Galo quer somar pontos fora de casa. O jogo começa às 7:30, com a emoção do locutor do Barbante.
Juan voltou pro gol, Barbante!
No YouTube, acompanhe a narração completa de América e Goiás pela Série B. A partir das 6:15, a narração é comigo. Oferecimento Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte. Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. A rádio mais ouvida do Brasil.
Domingão Esportivo pela Itatiaia, 1:29, hora certinha para você. Daqui a pouco tem jornada esportiva na Itatiaia, tem um jogo do Cruzeiro, a gente vai falar do Cruzeiro também. E deixa eu mandar um abraço pra rapaziada que tá participando do nosso chat, o Marcelo Abreu tá aqui. Sou teu fã, mas seja parcial na narração do jogo Valério e Vila. Eu não sei de onde você tirou isso, tô até tossindo. Eu não sei onde você tirou isso, Marcelo. Um abraço pra você, eu tô até rindo, fui rir, fui tossir. Ai, 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 ai. Ah, um abraço pra rapaziada que tá participando com a gente aqui. Tem uma participação no interior de São Paulo. Deixa eu ver aqui, como é que é o nome do rapaz? E participando do interior de São Paulo, tá em Diadema, interior não, no grande ABC, ABCD, tá em Diadema, o Renato Sampaio, tá acreditando na vitória do Galo, dizer que já tomou 10 latões, tá daquele jeito, já tá ficando no grau. E você pode ficar no grau também ganhando os prêmios aqui do programa, olha o sinal eletrônico marcando o e-mail, ganhando os prêmios aqui do programa, tá? E a pergunta é a seguinte: quais os atuais artilheiros da SAF, da Série A, que SAF? Da Série A do Campeonato Brasileiro. Quais os atuais artilheiros da Série A do Campeonato Brasileiro? Valendo um vale combustível no valor de R$150, oferecimento dos postos Beija-Flor. Aproveite e baixe o aplicativo Beija-Flor Pontua, fique ligado. Pro torcedor americano, uma camisa oficial do América no oferecimento do sócio da Verde. Tem um kit de produtos Top Food. Top Food, seu melhor de Minas, seu melhor do mundo. e tem também um jantar com acompanhante do Farroupilha Grill, o melhor churrasco de BH. Responda quais os atuais artilheiros da Série A pelo 996519657. 996519657. Não esqueça de dizer seu nome completo, a resposta óbvio e o prêmio que você quer ganhar.
Interessante que os dois jogam em times com as mesmas cores, né?
É verdade. É verdade.
Dois rubros negros.
São.
E um empatou com o outro ontem.
Exatamente.
E esse outro tem a chance de abrir frente hoje.
É muita dica, gente.
Ô, Romano, o Claudão falava aí da possibilidade do Galo ter três zagueiros, e ele falando até da questão do Vitor Hugo por causa da bola aérea. E todo mundo que acompanha o futebol sabe da potência da bola aérea do Palmeiras, né? Total e absoluta, né? E é interessante, ô Cláudio, porque a chance do Palmeiras ter três zagueiros é grande também, né? Com o Murilo, o Fux e o Gustavo Gomes, né?
Sim. E são jogadores conhecidos aí do futebol brasileiro. Inclusive o Fux jogou no Galo. Isso. E o Vitor Hugo já jogou no Palmeiras.
Exato.
Então, vamos ver como vai ser esse duelo aí dessa bola aérea. No primeiro turno, Palmeiras fez gol de bola aérea no Galo. E o outro gol, né, Simões? Foi no finalzinho do jogo. O Galo tava ganhando na arena.
Isso. E esse jogo, aliás, teve um impedimento do Coelho ali, que eu acho que ninguém sabe até hoje.
Até hoje.
Pelo menos tem um semi-automático agora, né? Eu acho que vai tirar essas dúvidas, né? Porque aquele impedimento do Coelho ali, eu vou te falar, não sei até hoje se ele tava...
Simões e Romano, e tem uma coincidência, o árbitro vai ser o mesmo.
Ai.
Bruno Arleu. Ei. Foi o árbitro do primeiro jogo do campeonato entre Galo e Palmeiras na Arena, e o Bruno Arleu do Rio de Janeiro tá escalado para hoje também aqui.
Agora tem um outro ponto... Que além desses três zagueiros, né, do Palmeiras, o Murilo, o Bruno Fux e o Gustavo Gomes, eles têm um volante também que é fortíssimo na bola aérea, que é o Marlon Freitas. Né?
E é muito bom jogador.
Muito bom jogador e forte na bola aérea. Agora, o interessante, ô Cláudio, você falava aí da questão do Alan Franco, do Minda, né, gerou muita repercussão o fato dos jogadores do Galo que estavam na Copa terem ficado de fora do jogo contra o Bahia. Voltam hoje dois, né, o Preciado e o Minda. O Palmeiras deve ter em campo quatro jogadores de Copa. O Gomes, Gustavo Gomes, o Piquerez, o Arias e o Maurício. Dois paraguaios, o Maurício e o Gustavo Gomes. Um uruguaio, o Piquerez. E um colombiano, que é o John Arias. Pelo menos, assim, nas prováveis, né, de todo mundo, esses quatro estão. Aliás, as dúvidas do Palmeiras, né, o Cláudio, são poucas, né, o Vitor Roque ou Paulinho no ataque, e pode ser que o Giai ceda ao Felipe Anderson a ala direita.
Isso aí.
Já pensou o ataque... Felipe Anderson de lateral.
É, e o ataque é bom, né, Romano? Você pode escolher entre Vitor Roque e Paulinho, muita boa opção aí pro treinador, né? Paulinho faz tempo que não joga, uma sequência, e não sei se vai começar jogando até por isso, né? Porque não tem muita... A questão de física mesmo aí, de jogo, mas o Vitor Roque tá voltando, por isso que fica essa dúvida no ataque. De qualquer forma, quem jogar a zaga do Galo vai ter trabalho.
Isso, eu acho até que pelo fato de os dois estarem voltando de lesões, o Paulinho muito tempo, né? Mas o Vitor Roque também ficou um tempo considerável parado, devem jogar os dois, né? Vitor Roque e Paulinho, eles devem revezar ali, começar com um.
Sim.
E o outro entrar, porque eu acredito que nenhum dos dois tem condição de jogar os 90 minutos, né? Mas, de toda forma, a gente falando disso aí, né, que o Palmeiras, cheio de desfalque, não sei o quê, vamos dar o provável Palmeiras aqui, só pra turma sentir o drama. Carlos Miguel, né? Os três zagueiros, o Murilo, o Fux e o Gustavo Gomes. Aí, o Giai ou Felipe Anderson, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Piquerez, Arias, Maurício e Vitor Roque ou Paulinho.
É, tá ruim, né?
É um baita time.
Baita de um time. E o Atlético vai ter um adversário duríssimo pela frente. Duríssimo pela frente nesse jogo. Ô, Cláudio, vou te falar, hein? O Barba deve estar lamentando. O novo contratado também não está à disposição, hein?
É, chegou agora para exames médicos. Vamos até trazê-lo aqui na Itatiaia, no Domingão Esportivo, o Thiago Borbas, que é uruguaio, tem 24 anos, pertence ao Bragantino, está chegando por empréstimo ao Atlético, e ele falou a nossa reportagem na chegada, a expectativa do Thiago Borbas agora para ser jogador do Galo.
Bom, acho que é uma experiência e uma expectativa muito, muito grande para mim, para minha família, vir um clube com uma torcida dessa aí, sei o que significa. E espero estar à altura do clube e brindar o meu melhor para cumprir esse objetivo.
Thiago, como é que você chega no Atlético? Você vem do futebol espanhol, lá você não marcou nenhum gol. Como é que tá a sua expectativa de vir, voltar pro futebol brasileiro e de ser esse jogador importante no Atlético e esse centroavante que o Atlético tanto tem buscado?
Sim, o passo por futebol espanhol foi difícil. Cheguei metade de temporada, sem ritmo, acho que custou caro, mas é um aprendizado, eu sou jovem ainda, e espero ter lugar na oportunidade para demonstrar o meu futebol.
Thiago, primeiramente, boa noite, seja muito bem-vindo a Belo Horizonte. O Atlético, durante toda a temporada, teve um pouco de dificuldade em fazer gols, em definir a partida. Você sente que você pode ser esse homem-gol que a torcida do Atlético tanto espera?
Sim, acho que com o time esteve vendo o jogo, bom, amanhã tem um jogo contra o Palmeiras, é bom para analisar um pouco também, ver o clube, também os companheiros, conhecer, mas acho que vão me brindar o melhor para uma melhor adaptação.
Tá aí, falou que vai ficar de olho nesse jogo de hoje, né? Ele falou amanhã porque ele chegou ontem à noite. O registro do nosso Lucas Almeida do itatiaiaesporte.com.br. Agora exames médicos passando, ele assina contrato já nesse início de semana e aí é colocar o nome no bid, Romano. Como o Galo não joga na quarta-feira, não joga porque o Bragantino, que é o clube do Thiago Borbas, está disputando o play-off de Copa Sul-Americana. E o jogo do Brasileirão da quarta-feira seria entre Galo e Bragantino na Arena MRV. Esse jogo está adiado, por enquanto, sem data marcada. E aí o Thiago Borbas, quem sabe, né, possa ficar disponível já para a sequência do Galo a partir do fim de semana.
Eu vejo, assim, como positivo duas coisas, Simões. A primeira, ele conhece o futebol brasileiro, jogou Sim. aqui, né? E eu acho que a gente
praticamente tá três temporadas no futebol brasileiro. 2023, 24 e ano passado também, depois ele foi lá pro time espanhol, Oviedo.
E eu acho assim, Cláudio, Simões e quem nos acompanha, acho que tá pegando um recorte dele, do Oviedo, e esquecendo o que ele fez aqui. Aqui ele foi importante pro Bragantino. Aqui ele foi um jogador que ele é um atacante que eu acho que vai se dar bem no Atlético, porque não tem bola perdida, ele é raçudo, ele briga, ele dá trombada.
E ele é diferente do Cacierra, né? Porque ele é o centroavante, né?
É.
O de área, né?
Sim.
O Cacierra sabe sair da área. E isso é uma vantagem, até porque de repente, com o andamento de uma partida, uma necessidade, pode até jogar os dois juntos.
Sim.
Né?
Vocês vão se lembrar, Simões,
Sim.
o Baba gosta de jogar, né? Ele jogava com o Hulk, ele gostava de alguém junto com o Hulk, né? Ele falou isso várias vezes. E pelo menos tentar, eu acho, que ele vai tentar com a Sierra junto com o Bobas em alguns jogos aí.
Sim, com certeza. O Bobas tem uma boa estatura, né? Um jogador de imposição física.
Mais de 1,85m,
eu acho. É, isso aí. Então, quer dizer, é uma opção interessante, sim, tá? Uma opção interessante, sim. E novo ainda, né? Tem 24 anos, não é isso?
É muito novo.
Isso, 1,86, 24 anos.
Aí, pois é, então quer dizer, é um jogador que surgiu bem, o Bragantino tem esse olhar para o futebol sul-americano, né? O Bragantino com a Red Bull é meio que um celeiro ali, né? É meio que uma filial para poder descobrir jogadores da América do Sul, e já descobriram vários, e eles vão fazendo essas observações, fazendo essas contratações e colocando os jogadores ali. Muitas vendas já foram feitas por
muitas.
Eles. Jogadores do mercado brasileiro, do mercado sul-americano.
Pode lembrar o Claudinho,
Não, Claudinho, o Arthur, que tá agora no São Paulo, que foi o Palmeiras, foi vendido por eles. A dupla de zaga, Fabrício Bruno e Léo Ortiz.
Sim.
Os dois tiveram passagem pelo Bragantino. John, Elinho. São vários jogadores que passaram pelo Bragantino nesse processo deles de observação e de trazer. E cada jogador é cada jogador. Às vezes o amadurecimento acontece mais tarde, sabe? A gente já viu muito caso de jogador que estourou com uma idade não avançada, mas que não sai imediatamente da base, estoura, vive um processo complicado nessa transição. Assim, eu vejo qualidades no Borbas, ele Também não vejo. Fez uma boa passagem pelo Oviedo, era uma opção interessante no Bragantino, e eu acho que tem justamente isso, acho que ele tem essa característica que o Atlético gosta, que o torcedor do Atlético gosta, de ser aquele atacante que não desiste da jogada.
Eu acho que a rejeição, Simões e Romano, que a gente viu aí, grande parte da torcida, é pela expectativa, né? Torcedor do Galo quando perde o Hulk, fica na expectativa de chegar uma outra referência, um cara para assumir o protagonismo. Que não é o caso do Borbas, não é essa característica que o Galo buscou. É um jogador oportunidade de mercado, que é o que o Galo pode fazer neste momento. Um time que não vai fazer grande investimento nessa janela, a diretoria já deixou claro.
É, e outra coisa, né? Se você não tem dinheiro, você tem que ser criativo, né? Se você não tem grana, você tem que ser criativo. Você tem que tentar encontrar. E até encontrar esse jogador está difícil. Até encontrar esse tipo de jogador é complicado. Porque o Atlético...
Até porque o Galo já gastou, né?
É.
O Galo gastou com o Júnior Santos, gastou com o Rony, com o Coelho. E agora, nesse início de ano, gastou com o Cassierra e com o Minda. Então, tem muita gente, o Galo não está gastando. Gastando, tá. Muitas aí foram erradas, né? Principalmente as do ano passado. Se a gente citar Júnior Santos e Rony, que nem estão mais no Atlético, né, Romano?
É, e o Atlético, assim, investiu alto em jogadores que não deram o retorno que ele esperava. Aí você pode questionar metodologia de escolha e etc. Eu concordo plenamente. E muito disso se pega que o treinador gosta, o treinador não sei o quê. Porque não se tem uma linha de contratações dentro de que, porque o time não tem um perfil de jogo. A cada treinador que chega, muda esse perfil. A cada treinador que aparece, ele gosta de uma característica diferente, joga assim, joga assado. Então a gente sabe disso. Muitas dessas contratações não deram certo. Porque sai treinador, entra treinador, não encaixa, porque o cara, ele não encaixa no meu estilo de jogo, ele não encaixa no que eu penso de futebol. Mas investiu, só que agora não tem dinheiro, não tem grana. Você tem que ser criativo, você tem que buscar no mercado. E para ser criativo, tem concorrência.
E investiu, às vezes, muito como um movimento de pressão.
Sim.
Né? Futebol não é ciência exata. Futebol está longe de ser uma ciência exata, ele tem variantes que são terríveis, né? Se a gente for pegar, o torcedor não gosta de comparação, mas vamos pegar, tá? Vamos comparar. A primeira grande janela que o Cruzeiro fez a partir da mudança do comando da SAF, as duas grandes expectativas eram o quê? Pô, o Cruzeiro vai ter a melhor dupla de volantes do Brasil, o Wallace e o Matheus Henrique. O Wallace é reserva do Vitória, com o Cruzeiro pagando salário, e o Matheus Henrique não conseguiu acontecer no Cruzeiro. Tomara que consiga agora, vem tendo uma sequência, o Arthur Jorge gosta dele, e isso é positivo, porque ele é muito bom de bola, mas mostra isso, tá? Futebol tem outra vertente. Cara, que crueldade com o Gabriel Peck. Na estreia oficial, quebrou a perna.
Isso.
Então, são várias vertentes. O Atlético investiu, e aí tem a responsabilidade de quem indicou, mas tem a pressão absurda, tem pressão de treinador, e a gente sabe o que, que o treinador queria, o que, que o treinador fala, o que, que o treinador faz, né? O treinador da época, que era o Cuca, em Júnior Santos e Rony.
É.
Entendeu? Então, são coisas que acontecem no futebol. Não deveria acontecer. Sim, não deveria acontecer. Isso não acontece na ciência exata. O futebol não é ciência exata. Futebol tem uma série de variáveis que fazem com que, muitas vezes, uma contratação que você tenha certeza que vai dar certo, dê errado.
É.
Ou a contratação que você tenha certeza que vai dar errado, vai lá e dá certo. Então, não dá pra... O Marques mesmo, sexta-feira, disse aqui na turma do Bate-Bola, o Claudão tava de folga sexta, né, Claudão?
Tava.
O Marques disse aqui na turma do Bate-Bola, Romano, e a gente viveu esse coisa, o Marcos falou assim: eu cheguei no Atlético como refugo.
Foi mesmo.
Eu saí do Corinthians, mais ou menos embaixo, fracassei no São Paulo, fracassei no Flamengo e vim pro Atlético aqui, chegou eu e Valdir como refugo. Né? E
arrebentaram. Tardelli, Ronaldinho, isso, todo mundo.
Tinha falado do Tardelli agora.
O Doriva veio do 15 de Piracicaba pro Atlético, revelado pro São Paulo, veio do 15 de Piracicaba como um refugo. Ninguém queria, o Doriva, né? Isso aí não vingou, não sei o quê. O cara depois foi pro Porto, foi pra Copa do Mundo de 98, sabe? Então, futebol tem uma série de variáveis. O Marques chegou aqui e se transformou num dos maiores ídolos da história do Atlético.
A história do Tardelli, por exemplo, o Flamengo devia uma grana ao Atlético.
Isso, e o Tardelli quebrou o braço no Mineirão aqui, num jogo Cruzeiro e Flamengo, no Campeonato Brasileiro de 2008. Teve uma lesão ainda e ficou, saiu do São Paulo, foi pro Flamengo e não aconteceu, e não dava certo. Veio pro Atlético bancado pelo Leão.
Foi.
e arrebentou 2009, se não me engano, vou até olhar aqui, acho que fez 42 gols no ano.
O Tardelli, engraçado que quando o Tardelli chegou, eu era o único repórter que estava no aeroporto para entrevistar quando ele chegou. E o Tardelli, se eu não me engano, o Flamengo devia meio R$400 mil ou R$400 mil para o Atlético, e o Atlético acabou pegando ele com um parte de pagamento. O Flamengo estava nas vacas magras e não conseguia pagar. E aí o Tardelli veio assim, chegou no Atlético, virou o ídolo que foi, campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, enfim. Futebol é complicado.
Ô, gente, o Bernard foi emprestado pro Democrata de Alagoas. O Bernard foi escalado pelo Dorival Júnior, que é um baita treinador de lateral direito. O Bernard, ele só vingou pela persistência dele.
Sim. Ele foi dispensado 3 vezes da base do Atlético.
Pela força de vontade dele. O mesmo aconteceu com o Gemerson. O Gemerson, quarto zagueiro, e que jogou muito no Atlético. Tá?
Sim.
Jogou muito no Atlético. A história toma. Quer dizer, muito na. O Marcos Rocha foi mandado pro América 2 vezes.
Não, ele assim? Foi pro CRB.
Foi pro CRB. E, na minha opinião, dos que eu vi, assim, duela com o Nelinho como maior lateral direito da história do Atlético.
E inclusive tá cheio de viúva dele hoje. Até hoje tem viúva do Marcos Rocha aí. Um abraço pra família dele em Sete Lagoas. Tá acompanhando a gente. Ô, Cláudio, dá pra arriscar um provável galo pra logo mais?
Vamos lá. Everson no gol, Natanael pela lateral ou ala direita. E aí, se ele for com 3 zagueiros, pode ir com Ivan Román ou Vitor Hugo, Juan, Lianco. E na esquerda, o Renan Lodi. Meio campo, Tomás Pérez, Maicon, Victor Hugo, camisa 30, e o Bernard lá na frente. Eu deixo a dúvida também entre Cacierra ou Reinier. Não vai fugir essa escalação do Galo. Tem 2 jogadores pendurados no Atlético. O Renan Lodi, que já está há muitas rodadas, vem segurando aí o Renan Lodi, está com 2 amarelos. E o Tomás Pérez também. Próximo jogo do Galo no Brasileirão vai demorar um pouquinho, viu, Romano? É contra o Remo. Fora de casa, eu já expliquei, o jogo da quarta-feira contra o Bragantino foi adiado. E o próximo fim de semana teremos Copa do Brasil, Galo contra o Juventude na Arena MRV.
É isso aí, e aproveitar, viu, Cláudio, agradecer, obrigado demais. Agradece o cinegrafista aí, o nosso.
Sim.
Pedro Abílio, né? Nosso,
ele mesmo.
Nosso mexicano da Shopee, um grande abraço pra ele aí.
Tá prontinho pra narrar o Galo hoje, então todo mundo ligado hoje, Jornada Esportiva da Itatiaia, começa com o Cruzeiro no Mineirão e a gente vai continuar aqui com o Galão da Massa fechando o Domingão contra o Palmeiras com Pedro Abílio. Estaremos com o Edu Panzi, o Paulo Azeredo e todo o primeiro time do rádio.
É isso aí. E antes do Pedro Abílio, tem uma turma que fica com a banda de rock ali na Avenida Paulista todo domingo.
Muito
de
bom.
Manhã.
É,
eles fecham a Paulista.
Os amigos dele.
Isso, ele vai fazer uma performance lá, vai dar uma palhinha lá e vai cantar uma música lá. O Claudão vai. E é o Claudão que vai filmar e mandar pra nós.
E outra coisa, combinado. Viu, seu Abílio? É barbante neles. Não é no Atlético, não, tá? É barbante neles. Não é no Atlético, não. Chamando um abraço aqui pro Messias, tá em Rio Casca acompanhando a gente. O Ayrton Plínio tá em Barão de Cocais, é torcedor do América, o Ayrton americano. O Paulo Afonso tá em Carmo do Rio Claro, no sul do estado. O Almir José em Oliveira, tá, deve ter feito besteira, que tá mandando um abraço pro sogro dele, João Bosco. Deve ter feito alguma coisa aí, tá?
E aí, ou então o João Bosco, o que que tá fazendo? Um churrasco aí, uma feijoada, um negócio desse.
Deve ter
Romano,
isso
também. Ô, Romano, Tardelli em 2009. 42 gols em 56 jogos.
É, muita coisa.
O que é isso?
Tá doido. Destruiu. Ó, e aqui tá o José Carlos Araújo. Romano, você está igual o Poderoso Chefão. Você já viu esse filme? Maledetto. La vendetta es mia. Ó, deixa eu falar um negócio. Nem es mia, né? Porque aí eu misturei italiano com espanhol. Deixa eu falar um negócio com você aqui, José Carlos. Eu assisto tanto esse filme que a minha mulher fica pé da vida comigo. Fala, ah, pelo amor de Deus, Poderoso Chefão de novo, não. Pra você ter ideia, eu tenho a trilogia em DVD pra eternidade, que pra mim é um dos maiores filmes de todos os tempos. Tudo bem que o terceiro é bem, bem ruim. O segundo é melhor que o primeiro, inclusive, na minha opinião. Mas Francis Ford Coppola matou a pau e ainda tinha Marlon Brando. Vou te falar, viu? Só que essa boina aqui é mais do Peaky Blinders. De Thomas Shelby. Um abraço, obrigado por participar com a gente aqui, tá? Um grande abraço. O Marcelo Paiva tá em Justinópolis acompanhando a gente. O Júlio César tá pedindo um abraço pra sogra dele em São Domingos do Maranhão. Ele é de Bragança Paulista. O Ronaldo Dutra está em Fortaleza também acompanhando a gente. Muito legal. Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar acompanhando a gente. Valeu demais. Aliás, onde quer que você esteja nos acompanhando, através do aplicativo, através do YouTube, através do nosso site também, que você clica lá e pode ouvir, das demais plataformas, das filiais e afiliadas. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, tá? Legal demais. E muito obrigado a você que retransmite o Domingão Esportivo neste momento. E já está participando da pergunta premiada? Tem uma galera participando aqui no chat, mas não é no chat não, gente. É no 996519657. 996519657. E a pergunta é: quais os atuais artilheiros da Série A? Quais os atuais artilheiros da Série A? Simões já deu uma dica pra lá de interessante, hein? Pra lá de interessante. Por quê? Dois rubro-negros, um em cada time, são os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Valendo um vale combustível de R$150, é você de tanque cheio na rede de postos Beija-Flor. Baixe o aplicativo beijaflor.com e fique ligado para sair aditivado hoje. Para o torcedor americano, a camisa oficial do América. Torcedor americano, faça parte da Onda Verde e jogue junto com o Coelhão. Acesse sócioondaverde.com.br. Tem também um kit de produtos Top Food, pão de queijo, biscoito de queijo, broinha de fubá, pão de queijo recheado. Top Food, se é o melhor de Minas, é o melhor do mundo. Um jantar com acompanhante do Farroupilha Grill, pertinho do Mineirão ali, tá? 34414422 é o delivery. Farroupilha Grill, o melhor churrasco de BH. E você participa pelo nosso WhatsApp, 996519657. 996519657. Um abraço pro meu amigo Felipe. E pro filho dele, o MP9, tava jogando lá, menino tá enchendo o pai de orgulho. O Felipe tá parecendo pão velho na lavagem, todo inchado. Ei, gente, que coisa boa. Um abraço pra eles, bem com Deus, hein? 1h53, hoje tem o América, meu amigo. O América teve protesto, hein? A América que teve protesto da torcida. A torcida ficou pé da vida, não aguentando mais a situação do América. Teve protesto na porta do Lana Drummond. É um América que tem um compromisso complicadíssimo pela frente. O compromisso do América não é nada fácil. O América, aliás, qual o jogo está sendo fácil para o América, né? Essa que é a grande pergunta, né? Qual o jogo está sendo fácil para o Coelho? Coelho está nessa draga aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Já passou da hora e muito de reagir na competição. E pega só o Goiás, que é o sétimo colocado do campeonato. E o Fabrício Calazans vai trazer detalhes pra gente. E aí, tá ligado?
Tô ligado, Romano, deixa comigo. Um abraço pra você, boa tarde pro Simões, pra quem se liga no Domingão Esportivo. É o Coelho contra o Goiás às 18h30 no Independência, com o apito do catarinense Braulio da Silva Machado. Jogo que abre para as equipes o retorno da Série B. No primeiro turno, o América foi à Serrinha e perdeu para o Goiás por 3-1. Hoje, Romano, de fato, começa uma nova Série B para o Coelhão. E de agora para frente vai ser tentar recuperar os inúmeros pontos perdidos. O América não venceu ainda no Independência. Coelhão, fazendo a sua matemática, espera somar até a penúltima rodada do retorno, ou seja, em 18 partidas, 33 pontos. O América quer, a cada 6 partidas, 18 pontos disputados, somar 11. Ou seja, 11 mais 11 mais 11. 33 com os 8 que tem, 41, para chegar contra o Avaí na última rodada no Independência, com chance, vivo, talvez tendo que empatar com o Avaí, talvez uma vitória, ou quem sabe com 41 pontos, até livre do risco de rebaixamento. A recuperação precisa acontecer e passa por vencer o Esmeraldino esta noite. O técnico Humberto Louser, ele tem a volta do Alex Silva, lateral direito, deve voltar na vaga do jovem Felipe da Hora, do Sub-20, que estreou no time de cima do América contra o Avaí, em virtude da escassez de laterais direitos no elenco. O Humberto Louser tem a volta do Rafa Barcelos, deve voltar no banco. ou quem sabe como titular e colocando o Lucas Sousa, o argentino, no banco. E o grande desfalque é o Matias Segovia, o Segovinha, que hoje estaria suspenso pelo terceiro cartão amarelo de toda maneira, mas que contra o Avaí deixou o campo com uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e não está descartada uma cirurgia no Segovinha. Gustavo no gol, Alex Silva na direita, com Lucas Sousa ou o Rafa Barcelos, Manuel e Dalbert. Meio campo de Felipe Amaral com Iago. Para a vaga do Segovinha seria o Persson, que está machucado. Acredito que vai entrar o Elizari ou talvez um volante. Jorge Jiménez, paraguaio, seria uma opção. O ataque, se quiser manter, o Loser mantém a trinca com Guilherme Parede, Gabriel Barros e Paulo Vitor. É o provável coelhão esta noite contra a equipe do Goiás no Independência para tentar, Romano, vencer pela primeira vez em casa e ver se começa essa tão sonhada sequência de vitórias na Série B. Romano, ó.
É situação complicada, ô Simões, porque eu tava observando aqui o Goiás. Olha só, o Goiás, 5 jogos invicto, 3 vitórias, 2 empates. Que é o 7º colocado com 29 pontos. Se ele vencer, por um acaso, vencer o América, ele vai para G4 do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o América enfentou nos últimos 3 ou 4 adversários a turma de baixo da tabela, que brigava junto com ele. Agora ele vai enfrentar a nego que está lá em cima brigando é para subir.
É, o Romano, e assim, dentro desse planejamento que o Fabrício trouxe do América aí, né? De 11 pontos em 6 jogos, isso só é alcançado de uma maneira.
É.
3 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
É.
3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Isso aqui significa 11 pontos em 18, tá? E 11 pontos em 18, deixa eu ver rapidinho aqui, vai dar um aproveitamento de 61%.
Pois é, coisa que ele não conseguiu fazer ainda.
Isso, é conquistar 61% dos pontos disputados a cada conjunto de 6 jogos, né? Realmente é a maneira de o América conseguir evitar esse rebaixamento para a Série C, que parece cada vez mais provável, tá? Só que esse 61% de aproveitamento que o América precisa a cada conjunto de 6 jogos é o aproveitamento do Operário do Paraná, que é vice-líder da Série B.
Pois é.
Precisa de uma campanha de segundo colocado. O Criciúma, que é o primeiro colocado, tem 68%. O Vila de Goiás, que é o terceiro, tem 59%. Então, a América precisa de um aproveitamento de vice-líder nesse retorno para poder evitar esse rebaixamento à Série B. É impossível? Não. É provável? Também não. É. Tomara que aconteça. Ainda mais perdendo as principais peças.
Né?
O Segovinha e o Ricardo Silva.
Quando o negócio já tá ruim, aí ele acaba piorando.
É.
Né? Tá parecendo aquele comentarista que tem aqui na Itatiaia, que a situação da América é igualzinha ao comentarista que tem aqui. Tá? Comentarista de assuntos aleatórios da Itatiaia. É a situação do América, é a situação complicada que o América tem enfrentado nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Quando o negócio já tá ruim, ele ainda dá uma piorada. Essa é a questão, porque perdendo jogador, a América tá desse jeito aqui, ó.
Mudar para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
É, tá desse jeito. Agora parece que piorou. 1h59, rapaziada que tá acompanhando a gente, o Marcos Leandro tá em Sete Lagoas. Tem aqui o Paulo Roberto Campomori, tá falando do Buritis. Tem o Marcelo Paiva, tem o José Gonzaga em Montes Claros. Alô, Moque! Cidade de gente boa, maravilhosa. Ô, Simão, você conhece Cosmópolis?
Cosmópolis, não.
Não?
Não.
Cosmópolis faz parte da Grande Campinas, fica perto de Limeira.
Ah,
é, eu tenho 3 tias, uma pancada de primo que mora lá, meus avós já moraram lá. Um abraço pra Cosmópolis, terra boa. Quem mais está participando com a gente aqui? O Gualberto Santos está em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro.
Campos eu conheço muito.
É, você já foi na Rua do Gás, Campo do Goitacazes?
Não.
É, tem história, tem uma história interessante dos anos 80, eu não vou me lembrar quem agora, mas foi Flamengo e Goitacazes foram jogar. E o Zico foi bater uma falta próxima à área e o homem base da barreira não virava pro goleiro orientar de jeito nenhum. É, não virava pra bola não, só ficava olhando pra ele. Ele falou, vira! Aí o zagueiro, não. vira o zagueiro, não. O que você não quer virar? Ele falou assim, bebê, só você quer ver o gol do Galinho, né? Alzinho bateu e gol. São as histórias do futebol. Tem aqui o José Ribeiro, tem Tabirita acompanhando a gente. Tem também o Johnny Mariano, no bairro Ouro Minas. Tem o Edson Calazans, tem Ouro Branco acompanhando a gente também. O Padre Pepe, tá em Três Corações. Um abraço para ele, obrigado por participar conosco.
Tá acompanhando a gente também o Guilherme Peixoto.
Guilherme Peixoto.
Trabalhou aqui, você lembra, na política? Grande abraço pro Guilherme Peixoto.
É isso aí.
Tá ansioso pelo jogo do Galo.
O Francisco Dias tá em Santana do Manhuaçu. Sabe onde fica Santana do Manhuaçu?
É pé de Manhuaçu?
Aí também, né?
Aí ficou fácil, né?
Você indo pra Ipanema, passando por Manhuaçu ali, a primeira cidade, depois vem Simonésia. Simonésia, se eu não me engano, que é a terra do goleiro reserva do América, do Atlético, o Bonfim. Quem mais aqui? Aqui, ó, o rapaz tá falando aqui, ó, moro no final da Rua do Gás, onde fica o campo do Goitacazes, ó. Olha aí, que legal.
Goitacazes de Campos.
O Gerson falando, preciso conhecer seus parentes aqui, Romano. Você vai ficar doido, que é tudo maluco. Quem mais tá participando com a gente aqui? O Jorge Luiz tá em Birité, acompanhando a gente, legal demais. Geraldo Alves tá na cidade de Periquito. Um grande abraço. 2:01, eu vou pro intervalo. Porque na volta vamos falar do Cruzeiro, tem o Cabuloso contra o Fogão, tem a cria contra o criador, hein? E eu vou explicar o que é isso já já, não sai daí não.
O Dia dos Pais está chegando, que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Domingão de muito futebol na Rádio de Minas. A partir das 2:30 PM, Cruzeiro e Botafogo, direto do Mineirão.
Se tem jogo do Cruzeiro, o Mineirão é o seu.
O Cabuloso volta a encontrar a torcida no Gigante da Pampulha. A bola rola às 16h, no comando do Poeta Azul.
Dominou, pintou, pintou, gol, Matheus Pereira.
A partir das 6:40, Palmeiras e Atlético, direto da capital paulista.
Nós somos do Clube Atlético Mineiro.
O Galo quer somar pontos fora de casa. O jogo começa às 7:30, com a emoção do locutor do Barbante.
Juan voltou pro gol, Barbante!
No YouTube, acompanhe a narração completa de América e Goiás pela Série B. A partir das 6:15, a narração é comigo. Oferecimento Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte, Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para.
Itatiaia,
a rádio mais ouvida do Brasil.
Na Top 1 do Brasil, é o Domingão Esportivo, no seu rádio, no seu aplicativo, no YouTube e com você participando com a gente. Deixa eu mandar um abraço pra rapaziada aqui, ó. Graças a Deus, o Alexandre. Eu chamo Alexandre de Alexandre, de Simons, de Simões. Ô Simões, olha aqui, presta atenção. A galera participando em peso de vários lugares do Brasil, isso que me deixa feliz. Você já ouviu falar em Brasilândia de Minas?
Já ouvi falar, não sei onde que fica, mas já ouvi falar.
Pois é, o Denil, o Ailton Silva tá participando de lá, fica na região de Paracatu, João Pinheiro, ali mais pro lado de Brasília.
Sim.
Brasilândia de Minas. Já viu falar em Primavera do Leste? É Mato Grosso. E aí tá participando o Adelmo, é cruzeirense, que vai dar 3-0 pro Cruzeiro hoje. Rapaziada tá participando com a gente. O Jovaci tá em Contagem, o Wellington tá em Prudente de Moraes. Legal demais ter você com a gente, assim como é legal demais ter esse rapaz, que agora é um pai de família, na concepção da palavra. Então assim, esse senhor, Emerson Pancieri, meu xará, fala xará.
E aí, Romano? Beleza, meu amigo? Um abraço, boa tarde. Boa tarde pro Simões também, todo mundo que acompanha o nosso Domingão Esportivo. Que saudade eu tava de um jogo no Mineirão. Até porque o jogo do Defensor, o amistoso com o Defensor, foi no Independência, não foi no Mineirão. E o Mineirão já tomando aquela forma, né? A torcida entrando, aquele sol bacana. E daqui a pouco, esse Cruzeiro e Botafogo. Estou à disposição, viu, Romário, para todas as dúvidas no nosso pré-jogo.
É isso aí, nós vamos falar muito do Cruzeiro agora. Só aproveitar aqui, deixa eu registrar o Guilherme Félix em São José do Goiabal, está participando com a gente. O Ismael Siqueira está na Flórida. O Mauro Rodrigues está em Paragominas, no Pará, e está dizendo aqui é cabuloso. Está esperando as suas informações sobre esse Cruzeiro. Tem aqui o Alisson, tá em Vazante, um grande abraço, tá ouvindo a gente pela Rádio Montanhesa, que é afiliada da Itatiaia. Um abraço pra rapaziada da Rádio Montanhesa, que tá levando o nosso sonzão pra região. Tem aqui o Marcelo em Divinópolis também participando com a gente. Xará, o Cruzeiro perdeu talvez os dois caras mais dinâmicos do meu campo e tá uma dúvida danada pra saber quem joga. Como você é um grande detetive do Cruzeiro, o que você descobriu pra gente?
Detetive é bom pra caramba. Vamos lá, Romano. Ó, olha só, eu vou começar trazendo os problemas, vou falar do que tem de solução e vou falar o que tem de novidade. O Cruzeiro hoje não tem o Gerson, tá suspenso com o terceiro cartão amarelo, recebeu esse terceiro cartão amarelo lá no jogo do Internacional. Aliás, o Flávio Rodrigues, ele saiu distribuindo cartão para todo mundo. Simões me ajudou na contagem, deu 9 cartões. É brincadeira. E o Gerson tá fora. Outro jogador que não enfrenta hoje o Botafogo é o Matheus Pereira. Ou seja, perdeu 2 atletas, né? O Arthur Jorge, por suspensão. Né? Atletas que são titulares absolutos desse meio campo do Cruzeiro, um pouco mais avançado. O Gerson, aquele que corre o campo inteiro. Então, essas baixas, junta ainda a baixa do Gabriel Peck, né? O Gabriel Peck teve essa fatalidade aí, né? A entrada totalmente desproporcional do zagueiro do Internacional, Vitor Gabriel. O Peck ontem foi operado, o jogador ainda está no hospital e aguarda, né, para receber alta e começar o tratamento em casa, depois indo para a Toca da Raposa, fazendo o tratamento totalmente na Toca, né? Doutor Sérgio Campolina, líder desse tratamento e dessa cirurgia que foi realizada no Hospital Horizonte. Então aí, ó, já são 3, já contamos 3 baixas. O Cruzeiro, em compensação, tem a volta do Lucas Romero. Lucas Romero cumpriu suspensão no jogo do Internacional. O Cruzeiro tem a volta do Arroio. O Arroio está relacionado, ele vinha fora dos últimos compromissos do Cruzeiro. Ô, Romano, nós até transmitimos, foi um treino aberto, ali bem no início da intertemporada, que o Kenny Arroyo se machucou, foi uma lesão na coxa direita, e aí ele ficou de fora do amistoso que eu falei, do Defensor, ficou de fora do amistoso com o Grêmio, ficou de fora dos jogos treino. Então, era uma baixa já na equipe do Cruzeiro. Então, o Kenny Arroyo, ele volta, fica à disposição. Primeira boa notícia. Outra boa notícia, Zé Lucas está relacionado, novo camisa 5 do Cruzeiro. Ontem chegou, foi recepcionado pelo nosso Rubem Júnior também, estava lá fazendo a minha folga lá no aeroporto. Rubinho entrevistando o Zé Lucas que é opção para essa equipe do Cruzeiro, ou seja, já fica no banco de reservas, jogador que é mais uma atração para a partida. Cruzeiro pagando 25 milhões e 400 mil reais ao Sport, o Sport recebendo isso em 3 vezes, tem a questão de bônus, enfim, mas essa é a quantia referente ao Sport. O Sport ainda recebendo o Murilo Rickman no empréstimo e o Chico da Costa. Ou seja, Zé Lucas já teve nome publicado no BID, é realidade, junto com o primeiro nome que eu coloquei, o Lucas Homero. Esse é o Cruzeiro em termos de possibilidades e problemas. Eu estou apostando em um time com Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Rojas. Romero, Mateuzinho, né? O Matheus Henrique, o Arroio. Aí vem uma dúvida. Será que vai Bruno Rodrigues? O Bruno Rodrigues, no jogo do Internacional, ele entrou e, sinceramente, viu? Eu tenho o Simões aí para falar. Você também acompanha os jogos, Romanos, né? Às vezes está apresentando, às vezes está comentando também nosso apito final. Eu acho que a rotação está um pouco abaixo. Vou colocar aqui como uma interrogação, porque também tem o garoto Juan Gabriel. Se ele quisesse um jogador que é da posição de origem e vem fazendo ótimo, né? Uma ótima aparição no Sub-20. Está fazendo uma boa participação no Sub-20 do Cruzeiro. Então, vou colocar essa interrogação. E aí, Sinisterra e Caio Jorge. Esse é um exercício de detetive, viu, Xará?
Pois é, eu estava pensando aqui nisso, sobre, justamente sobre isso que você falou. Vou até passar para o Simões, mas antes eu quero fazer uma perguntinha para o Simões. Você conhece Itapeba?
Ah, ô, Romano.
Oi.
Eu falei Sinisterra duas vezes, perdão. Arroio, depois Bruno Rodrigues, Sinisterra e Caio Jorge. O Ale, que está aqui do meu lado, prestou atenção. Desculpa a nossa falha.
Ah, tá tranquilo. Você conhece Itapeva, Simões?
Não, não conheço.
Interior de São Paulo. Sabe quem é de lá? Vinícius Nicoletti.
Ah, sim.
Gente finíssima, meu amigo particular, exato. Vinícius Nicoletti, tá em BH. Um grande abraço para ele, tá ouvindo a gente.
Grande abraço ao Nicoletti.
É, valeu demais.
Terra... Foi correspondendo a ESPN aqui por um tempo em BH.
Foi, depois gente nós expulsamos ele aqui, porque ninguém tava aguentando. Mentira.
Gente fina, Nicoletti. Mentira.
Meu amigo de longa data. Não posso contar o passado que nós aplantamos, mas é gente boa demais. Grande abraço para ele. Mas essa dúvida de meio campo aí do Cruzeiro, e Bruno Rodrigues, eu sinceramente, dá, sabe, Bruno Rodrigues ali...
Ô Romano, sabe qual a impressão que passa o Bruno Rodrigues? Foi um longo período parado, né?
Sim.
E nesse longo período parado, parece que ele ganhou muita massa muscular, sabe? É um jogador que perdeu a mobilidade, a velocidade... Não encaixou, a gente entende o movimento do Cruzeiro de tentar trazer o Bruno Rodrigues, mas e tomara que o Arthur Jorge apostar nele hoje, que ele arrebente no jogo, eu acho improvável, porque o que ele tem mostrado é muito baixo, né, nessa volta dele ao Cruzeiro. Começou até bem, entrou lá em Pouso Alegre, fez um gol de cabeça, mas quando tem entrado, entrou como substituto do Matheus Pereira, foi uma lástima, entrou contra o Internacional, outra lástima, e nas partidas antes da parada da Copa também foi muito mal. Eu formaria um meio com três volantes, Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique, até porque são volantes que sabem jogar, e aí o Caio Jorge e o Sinisterra, eu não sei como é a situação do Sinisterra, esse cara precisa ser tratado com muito cuidado e com muito carinho pelo Cruzeiro, porque ele é o principal jogador de lado do time. E os grandes desafios nem chegaram ainda.
Ainda mais agora que perdeu o PEC, né?
Isso. Então precisa ser bem cuidado. Eu não sei como é que é isso, mas o Cruzeiro tem um departamento de saúde muito competente, mas o Sinisterra tem um histórico muito complicado, então precisa saber como está essa situação dele. Eu não sei. O Arroio, como que vai estar voltando? Parece que fisicamente o Arroio é um jogador que tem um bom potencial, mas que não recompõe tanto, porque me preocupa muito esse time do Botafogo, sabe? O time do Botafogo é um time de uma transição muito rápida e é um time que tem qualidade. Por mais que passe por uma grave crise, a questão toda da SAF, de John Textor, com a associação brigando, não sei o quê, o Botafogo tem um bom time, tem muita velocidade e muita qualidade na frente. Então o Cruzeiro precisa ficar muito atento com isso, porque o Cruzeiro teve muita dificuldade contra o Grêmio, e o Cruzeiro teve muita dificuldade contra o Internacional. Venceu o jogo, e isso é fundamental, voltou ganhando, mas o Cruzeiro deu muito espaço ao Internacional. O Internacional criou muito contra o Cruzeiro, e eu não comparo o Botafogo com o Internacional. O time do Botafogo é muito melhor que o time do Internacional. Então vamos ver o que o Arthur Jorge pensa para essa situação, para esse início de jogo. Minha última opção seria o Bruno Rodrigues. Se for a primeira do Arthur Jorge, que entre e arrebente. Mas a imagem que ele deixou nesse retorno ao Cruzeiro até agora está muito longe de ser o Bruno Rodrigues que a gente conhece com a camisa do Cruzeiro.
E aí a gente tem que... O Simões chamou a atenção do fato de que ele ganhou muita massa muscular, até pelas lesões que ele teve, e músculo pesa, viu, gente? Músculo pesa. Às vezes a gente acha assim, ah, o cara todo musculoso é saradão, é leve. Não, músculo pesa. Então, é, um cara que tinha um biotipo de ser, de ter uma velocidade maior, isso acaba pesando, e aí até o cara encontrar uma mudança de característica, fica meio complicado ali, até ele conseguir mudar, até ele conseguir fazer uma forma diferente. O Xará falou sobre o Zé Lucas, eu vou pro intervalo e na volta ele vai trazer detalhes do Zé Lucas pra gente, que eu acho que ele tem um bate-papo com o Zé Lucas aí. A gente volta já já.
De volta a promoção mais arrasadora do mercado ótico. Óculos em dobro, mercado dos óculos. Comprando óculos completos, você ganha um solar. A promoção óculos em dobro é assim, você compra óculos de grau e leva um solar. O solar é de graça mesmo. Venha conferir. Mercado dos óculos, Tamoios 248, Tupinambás 443, 31 98679 1702, 98679 1702. Mercado dos óculos, a melhor opção para a sua visão.
Comprar sua moto e sair com ela na hora é top. Na Ávila, todas estão de pronta entrega. Financie até 48 vezes. Ávila Motos, Amazonas, Cristiano Machado, Lagoa Santa e redes sociais. WhatsApp 987850433. O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Itatiaia já tá escalado. Entre em campo com a gente. Tem grito de gol, resenha com emoção, bastidores quentes e análise de quem entende. Na Itatiaia, a partida começa no pré-jogo e só termina quando a torcida vai dormir. Itatiaia, Brasileirão com mais emoção. Sintonize agora.
Nova Lima está no topo mais uma vez. A nossa cidade subiu 3 posições no índice de progresso social e alcançou o 6º lugar entre as cidades com a melhor qualidade de vida do Brasil e o 1º lugar em Minas. Um resultado que reflete o que vem sendo construído por aqui com uma gestão responsável, mais investimentos em educação, saúde, segurança e inovação que geram impactos no presente e transformam a vida dos novalimenses. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o 3º melhor mercado do mundo.
Pela Top 1 do Brasil, para Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo. E a gente está falando do Cruzeiro. E quem está acreditando na vitória do Cruzeiro é o Fernando. Está numa das cidades que eu mais gosto no mundo, chamada São João del Rei. Um abraço para São João del Rei, cidade maravilhosa. Deixa eu voltar ao Mineirão, porque o menino já chegou, já foi registrado, já está no banco de reservas e conversou com a Itatiaia, Xará.
Conversou com o nosso garoto de Seven Lakes, nosso Rubinho Júnior. Ei, Rubinho, conversou ontem lá com o nosso José Lucas, o novo volante do Cruzeiro, e ele no desembarque comentou essa chegada, né, ao Clube Celeste, falando também desse início de trajetória dele na equipe Celeste. Vamos acompanhar.
É uma honra, né, tá chegando aqui em Belo Horizonte para vestir a camisa de um clube tão pesado, tão grande quanto o Cruzeiro é, né? Então, tô muito feliz, muito motivado para esse novo desafio aí que vem por aí.
Aqui faltam os exames ainda, mas o seu nome já tá no bid, você já foi anunciado oficialmente, já tá pronto para estrear?
Tô muito pronto para estrear, eu vou passar por todos os exames ainda, conversar com o professor Arthur Jorge, ver quais as melhores ideias dele e ver o que é que ele tem de bom para mim, para eu retribuir da melhor forma em campo.
Você já teve um contato com o professor, com o pessoal do Cruzeiro já?
Ainda não, eu vou conhecer todo o pessoal lá na Toca 2 agora.
Zé Lucas,
Você teve propostas de outros clubes do futebol brasileiro, do futebol internacional. Qual que foi o principal motivador para você escolher o Cruzeiro como o time do seu futuro?
O meu staff e meu pai trabalharam muito sobre isso. Eu não fico muito por dentro dessa situação de negociação, para onde que eu vou e tal. Mas sei que eles escolheram e eu escolhi também uma excelente escolha, né? Que é um dos maiores clubes do Brasil e do mundo.
Qual é a sua...
Então, estou muito feliz e contente com essa situação.
Vamos lá. Você assina até 2031 com o Cruzeiro. É um sinal de confiança também no clube, no seu trabalho, no seu potencial. Como que você lida com isso?
Só tenho mesmo a agradecer ao Cruzeiro por essa proposta que fez por mim de 5 anos, né, como você falou. Então é fruto de muito trabalho meu, mas ele confia muito no meu potencial e eu quero retribuir muito isso em campo. Valeu. Obrigado, pessoal.
Valeu, esse é o Zé Lucas, que vai jogar com a camisa 5 do Cruzeiro, camisa 5 que era do Wallace. O Wallace foi emprestado ao Vitória da Bahia até o fim da temporada, ela ficou livre, essa camisa, e agora do Zé Lucas, já treinou, já concentrado e fica como opção no banco de reservas do Cruzeiro. Deixa eu aproveitar, Xará, que falamos do Zé Lucas, deixa eu passar o banco, porque o Cruzeiro tem para hoje, pro gol, o Otávio, o Marcelo e o Vitor Lamonier. Para a lateral direita tem o Fagner, tem o William e tem o Cauã Moraes. Para a lateral esquerda tem o Rojas. Para a zaga tem o Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus, o Vidalba e o João Marcelo. Para o meio campo, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique, Zé Lucas falou com a gente há pouco, o Juan Gabriel e o garoto Felipe Moraes. Garoto Felipe Moraes, você lembra? Simões também, estávamos juntos na jornada esportiva do Defensor. Foi um dia bastante emocionante para ele, né? Fazendo gol. Primeira aparição no time principal do Cruzeiro e já marcou. Garoto que tem um futuro imenso, né? A gente só ouve coisa boa desse menino. E aí, pro ataque, tem o Caio Jorge, o Marquinhos, Bruno Rodrigues, Arroio, Ryan Lelis, Sinisterra e Wanderson. O Neyser Villarreal não foi relacionado para a partida, pelo jeito, mais um desconforto aí na caminhada do Neyser Villarreal. Xará.
O Neyser é um cara de um futuro muito grande, tem um potencial maior ainda. Arranjar ele com, preparar ele, melhor dizendo, com calma, com tranquilidade, para ter o jogador à disposição, né, Simões?
Sim, eu acho que talvez essa história do Neyser está sendo preservada em Belo Horizonte, tem até o lado psicológico, sabe? Ele sente muito quando ele desperdiça oportunidade, ele se coloca muito bem, né? Eu acho que sabe utilizar a linha do impedimento a favor dele, mas tem falhado muito nas finalizações e isso é fatal pro centroavante, né? E ele é um menino ainda, um garoto, e eu acho que ele sente muito. Agora, é interessante que o Pancieri já trouxe aí a questão dos desfalques do Cruzeiro, né, o Pancieri? E a lista dos pendurados hoje, ela é tão grande que a lateral direita toda tá nela, né, Pancieri?
Pois é, eu anotei aqui, é muita gente. Deixa eu trazer aqui, ó, o Otávio pro gol, o Fabrício Bruno pra zaga. Aí pra lateral direita, que lembrou o Simões, tem o Fagner e tem o Cauã Moraes.
E o William.
E o William, o Lucas Silva, o Matheus Henrique, o Kaique Kenji. Gente, é muita gente, né? Nossa senhora, é muita gente pendurada.
E são no mínimo, ó, o Otávio é titular, com certeza, o Fabrício Bruno é titular, com certeza. Eu acho que o Matheus Henrique e o Lucas Silva devem jogar e um lateral direito vai jogar. Então, quer dizer, Cruzeiro deve ter em campo cinco pendurados, né, Panceiro?
Ô, Simões, eu fiz um F5 aqui, o William não tá não.
O William não?
O William não tá pendurado não, quem tá pendurado é o Cauã e o Fagner. O William eu pensei que tivesse também, não tá. O William tem um cartão apenas, isso mesmo, ele tem um cartão.
Então sim, de toda forma, o Cruzeiro pode ter cinco pendurados, é muita
pois
gente.
É. Né? É muita coisa, sim. E se não, fica aquela rotatividade, né? Vem dois, pode sair cinco, quer dizer, atrapalha demais o trabalho do treinador, atrapalha demais aquilo que ele está pensando. Agora, esse menino Zé Lucas, ô Simões, eu acompanho ele desde a seleção sub-15. É um menino que chamou atenção no esporte. Cruzeiro, para mim, deu um golpe de mestre contratando esse menino, porque esse menino tem um futuro gigantesco e só tem 18 anos. E, ó, 18 anos sendo titular do esporte. Aí alguém vai falar assim: ah, mas o esporte tá uma draga, o esporte tá na Série B. Meu amigo, ele conquistou a vaga dele.
É, não, tem muita qualidade, capitão de seleção de base, pretendido por todo mundo, né? Quer dizer, é uma grande aposta do Cruzeiro. Tanto o Pancieri trouxe os valores aí impressionantes, né? Para um garoto de apenas 18 anos, né? Tem ainda mais dois anos no time. Tem mais dois anos no sub-20. No sub-20.